Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
No consultório do Rádio Livre de hoje, a gente fala sobre os anticorpos. O sangue humano, ou melhor, no sangue humano, aproximadamente 20% das proteínas encontradas no plasma sanguíneo são anticorpos. Mas você sabe a função deles? Como eles se formam no nosso organismo? É sobre este assunto que nós conversamos agora com o imunologista Matheus Rios e a nutricionista Gleice Araújo. Você, nosso ouvinte, pode participar do nosso consultório através do nosso painel interativo, mandando aí a sua pergunta sobre o tema. Pode também utilizar o nosso WhatsApp 99147-8520. Daqui a pouquinho a gente também abre o telefone para que você possa fazer a sua pergunta. Conversando aqui com os nossos convidados desde já, obrigada pela presença de vocês aqui conosco. Matheus Rios é graduado em Medicina pela Universidade de Pernambuco, pós-graduado em Medicina Interna e Imunologia Clínica e mestre pela Universidade Federal aqui do Estado e atua nestas áreas. Matheus, o que é o anticorpo? Explica aí pra gente. Boa tarde.
Boa tarde aos ouvintes. O anticorpo, na verdade, é um componente de uma resposta efetora do sistema imunológico. Para a gente compreender um pouco o sistema, o anticorpo, fazer um breve comentário em relação ao nosso sistema imunológico. Nosso sistema imunológico, ele é bem dinâmico, ele é um dos partes do nosso sistema orgânico que faz uma interação com o nosso com o meio externo, e ele é capaz de nessa interação de reconhecer o que é estranho do nosso corpo, o que é um micro-organismo, por exemplo, e o que é uma célula do nosso organismo. Então ele tem essa capacidade de reconhecimento. Muitas dessa capacidade de reconhecimento se deve a algumas codificações que a gente chama de antígenos, que são presentes em micro-organismos, são presentes em nossas células. Então o nosso sistema imunológico, ele é capaz desse tipo de interação, de reconhecer que determinados antígenos fazem parte de nossas células, de nossos órgãos, e de que determinados antígenos são bactérias, são de micro-organismos. Então, quando determinados micro-organismos, como esses, que são os antígenos, eles reconhecem que não fazem parte do nosso sistema, eles geram um grau de resposta. Então, o nosso sistema imunológico, existe um sistema de coordenação, onde ele é capaz de reconhecer. Então, existem células, chamadas células reconhecedoras de antígenos, que levam para essas nossas células coordenadoras, e ele é capaz de levar a um sistema efetor. Esse sistema efetor, existem alguns tipos, mas vou falar especificamente da imunidade adaptativa, onde a gente tem um tipo de imunidade, que é a imunidade humoral. Para você ter uma ideia, existe a imunidade celular, a imunidade inata, existe a imunidade humoral. Essa imunidade humoral, onde o mecanismo efetor é a produção do anticorpo. Então, na verdade, ele é um tipo de resposta efetora de um tipo de sistema, de uma resposta de linfócito relacionado a essa interação que a gente tem.
Tentando clarear um pouquinho isso aí para o nosso ouvinte, que não está muito familiarizado com esses termos técnicos. O anticorpo, pelo que eu estou entendendo do que você está me dizendo, ele normalmente ele surge quando o organismo detecta alguma espécie de ameaça?
É assim, na verdade, o nosso organismo ele é capaz de reconhecer, por exemplo, que a nossa célula sanguínea é nossa.
Certo.
Então ele é capaz, então ele acaba não agredindo aquilo. Em algum momento ele pode reconhecer, alguns pacientes, eles não reconhecem que aquilo é nosso. Então a nossa própria célula pode ser atingida pelo anticorpo formado por nós mesmos.
Que é o que a gente chama daquelas doenças autoimunes.
São os autoanticorpos, as doenças autoimunes. Em geral, quando a gente pensa em anticorpos, a gente pensa que são determinados patógenos que agrediam a gente e ele reconhece aquele patógeno que não é nosso. Então, ele aciona o sistema imunológico humoral, que é o linfócito B. Esse linfócito B produz anticorpos. Então, é um tipo de resposta efetora do nosso sistema imunológico, é a produção do anticorpo.
Muito bem. Gleice Araújo, nutricionista, graduada e mestranda da UFPE, especialista em nutrição clínica e esportiva, professora universitária do curso de nutrição, com a gente mais uma vez. Gleice, boa tarde, seja muito bem-vinda. Gleice, a alimentação, de alguma forma, ela contribui para a formação de anticorpos em nosso organismo?
Obrigada, Alexandra. Doutor Matheus, muito boa tarde. Queridos ouvintes da Rádio Jornal, boa tarde a todos. A alimentação é fundamental nessa questão da saúde imunológica, Alexandra, principalmente porque eu preciso de tecidos, né, para formar. Então, quando você bem colocou aqui no início da nossa conversa, proteínas, né, fazem grande parte aí do nosso sistema imunológico, e uma boa oferta de proteínas na minha alimentação também vai garantir isso. Hoje o que nos preocupa é o nosso estilo de vida, porque infelizmente o nosso corpo é muito agredido pelo que escolhemos comer. E aí o nosso intestino acaba sofrendo uma grande consequência em relação a isso. Então, tem grupos de alimentos que hoje disparam muitos potenciais de doenças autoimunes, né? De doenças inflamatórias no geral, simplesmente pelas escolhas. E aí quando a gente fala desses alimentos, principalmente os nossos industrializados, os tão comuns na nossa mesa, infelizmente, hoje, mas eles têm uma grande influência nesse sentido.
De volta com o nosso consultório, hoje falando sobre os anticorpos. Aproveitando para dar aí as boas-vindas ao pessoal que está acompanhando o nosso consultório através de nossas redes sociais aqui do o Facebook e também através do nosso canal no YouTube. Mandando um abraço aí para Gel Silva, lá em Glória do Goitá, nos acompanhando. Um abraço, Gel. Paulo do IPSEP por aqui também, já marcando presença e nos acompanhando. Doutor Matheus, o anticorpo, ele fica em que localidade, onde é que ele está? É no nosso sangue?
Ele é produzido pelo linfócito B. Então, ele tem a sua produção, ele fica quando ele é produzido, parte para a sua ação a nível sérico e para efetivar. As suas funções existem alguns tipos de funções, dentre eles, pensando mais na questão da proteção em relação a micro-organismos, a patógenos. Por exemplo, uma das suas funções, ele é ele marca determinadas bactérias para serem destruídas. Então, por exemplo, é muito comum essas bactérias relacionadas à pneumonia. Então, uma das suas funções, ele marca a bactéria, a gente tem um chamado de opsoniza. A opsonização, ele marca aquela bactéria para que outras células destruidoras eles consigam visualizar e destruir. Então, a partir do momento que você tem uma deficiência de anticorpo, uma falha nesse sistema, seja por uma falha quantitativa, onde, bom, o Gleice já comentou, você tem uma deficiência quantitativa por deficiência proteica, então uma das causas de deficiência de anticorpos. Então, esses pacientes, eles podem ter predisposições a determinadas infecções relacionadas à via respiratória, justamente porque ele não tem essa... Então, quando aquela bactéria surge, então existe o acionamento do linfócito à produção daquele anticorpo.
Agora, adoecimento, ele está sempre relacionado a uma queda de imunidade e de anticorpo ou não?
Assim, eu posso considerar que muitas vezes o adoecimento se deve à resposta da imunidade. Você pode ter algumas doenças que a gente chama de se deve, que está alguns patógenos, eles aproveitam de uma determinada deficiência imunológica e se expressa. Mas em algumas situações, aqueles sintomas que você tem, que a gente chama de pródromos, febre, cefaleia, como dizer, um quadro viral, na verdade aqui dá uma resposta do sistema imunológico para aquele vírus.
É como a febre, né? O pessoal
exatamente.
Diz que a febre é o corpo reagindo
a uma reação, é a produção.
Reação.
Porque você tem ali, na verdade, o reconhecimento do patógeno, tem a formação de anticorpos, outro sistema imunológico, produção de uma substância que a gente chama de interleucinas, que é para ativar o sistema imunológico, mas acaba aqui também adicionando quadro febril, esses pródromos associados.
Gleice, você falou uma coisa que me chamou a atenção em tua fala, antes de irmos ao intervalo, foi a questão de que alguns alimentos, eles podem gerar inflamações em nosso corpo. E aí, automaticamente, os anticorpos vão ter que entrar em ação para poder dar conta da situação. E eu te pergunto, que alimentos são esses? Que tipo de inflamações são essas?
Muitos alimentos, eles acabam agredindo a nossa mucosa intestinal, ou seja, onde o nosso alimento chega no intestino, tá, Alexandre? De uma maneira muito severa. Então, alimentos que são ricos em corantes, ricos em conservantes, né? Que são os que a gente encontra na prateleira do nosso supermercado com tanta facilidade. Então, enlatados, embutidos, sucos industrializados. Eles dão mais trabalho para o corpo digerir, digamos assim. E o reflexo disso tudo é uma inflamação. Nesse processo inflamatório, eu vou também, né, acabar podendo desenvolver um quadro sistêmico, ou seja, geral no corpo, no sentido de que eu vou ter um processo de alergia, de intolerância. Então, se a gente for parar para pensar hoje, existem muito mais indivíduos alérgicos do que antigamente.
É verdade.
Né? E isso é muito reflexo das escolhas alimentares, não é?
A questão emocional, ela pode bagunçar também o nosso sistema imunológico, sim ou não?
Sim. Não, sim.
Quando você tem um choque emocional muito forte, às vezes um susto, passa por uma situação, às vezes, por exemplo, de um assalto, uma perda de um ente querido, alguma coisa assim, isso pode, sim, de alguma forma
você
alterar essa produção?
Você tem a depressão do humor, né? Então você tem toda uma modificação de respostas imunológicas, isso pode estar associado. Um susto, não diria, mas assim, um quadro mais crônico, um quadro depressivo, isso pode estar associado.
Como é que esse anticorpo, o senhor deu algumas dicas pra gente da questão da produção dele, mas eu queria saber, Gleice, que tipo de alimento pode ajudar a produzir anticorpo na gente? Existe alimento que tem essa função, que ele atua nisso?
Perfeito. Tem um grupo de alimentos, Alexandra, que chamamos de reguladores, que seriam vitaminas e minerais no geral. Todas as funções do nosso corpo, nós dependemos desses tipos de nutrientes, tá? E aí, quando falamos em saúde imunológica no geral, a gente vai para o nosso dia a dia, o que a gente já tem na nossa mesa disponível. Então, feijão, vegetais folhosos verdes escuros, então, brócolis, salsa, nosso coentro, grãos no geral, tá? Sementes, né? Que são alimentos que a gente tem fácil acesso. Então, castanha, que é tão regional. Sim. Esses alimentos, eles vão ter um potencial que a gente chama de antioxidante. Que, como o doutor bem colocou, vai evitar um processo de inflamação. Ou minimizar a minha inflamação. Então, eu dessa forma fortaleço. Não é à toa que a gente ouve muito falar em aumentar o consumo de vitamina C.
Isso.
Numa gripe, num resfriado, né? Quando a gente não está tão disposto. Porque ela tem um potencial antioxidante. E aí a gente tem uma gama de alimentos, né? Se a gente for falar de vitamina C, todas as nossas frutas regionais, na grande maioria delas, contemplam vitamina C. Então, nosso caju, nossa manga, limão, laranja, né? Não falta opções, acerola. Então, esses alimentos, por si só, já fazem um efeito positivo na nossa imunidade.
A gente já vai abrir agora, a partir de agora, o nosso telefone, para você que quiser ligar e fazer a sua pergunta aqui para os nossos especialistas. Matheus, a pessoa que tem uma doença autoimune, isso tem como ser revertido ou a gente ainda não conseguiu chegar nesse patamar? Na medicina?
Na verdade, a autoimunidade em si é uma coisa que a gente chama de intolerância imunológica. O que seria intolerância imunológica? Aquilo que a gente tinha comentado. O nosso organismo, assim como ele é capaz de reconhecer o antígeno de um patógeno, ele reconhece que o nosso antígeno das nossas células é nosso. Então, existem algumas situações que você tem uma intolerância, ele passa a não reconhecer o que é nosso. Então, ele não reconhece que a célula da articulação é nossa, então causa as artrites. Então, ele não reconhece que a célula das hemácias não é nossa, causa uma anemia hemolítica autoimune, as plaquetas, causa uma púrpura trombocitopenia. Então, isso, na verdade, é uma desregulação. Muitas vezes está relacionado com um processo, um quadro genético, você traz algo genético em que muitos pacientes não desenvolvem. Mas outros podem se desenvolver. E aí existem os fatores externos associados a isso, que são diversos. Um deles, por exemplo, são as próprias infecções. Às vezes você tem uma infecção que viral, que para muita gente é algo inesperado, assim, que se trataria de uma forma muito simples, outros podem desenvolver uma autoimunidade. Mas, na verdade, ele serviu de gatilho para a expressão daquela alteração genética. Então, você tem um controle da doença. Então, a partir do momento que você tem uma desregulação imunológica, você pode controlar. De tal forma que ele pode ter uma coisa que a gente chama de remitir. Então, você remite a doença. Na verdade, você controlou. Porque se você for uma expressão genética, você não consegue corrigir.
Uhum.
Entendeu? Mas você remite a sua expressão.
Remite no
você
sentido
controla.
De controla, né?
Exato.
Então, Um termo mais popular, poderíamos dizer que ela estaciona?
Estaciona.
Ok, vamos lá. O Lira está no Janga, está conosco ao telefone. Lira, boa tarde. Oi, Lira. Linha 1. Lira caiu. Vamos para a linha 2. Valdemir Teodoro está em Peixinhos. Valdemir, boa tarde.
Boa tarde.
Tudo bom?
Tudo bem.
Tire sua dúvida, querido.
Eu queria ter minhas dúvidas. Todos os dias eu tomo suco de laranja na hora do almoço. Eu queria saber se vai me fazer algum problema no futuro, gastrite, alguma coisa assim desse tipo, entendeu?
Perfeito. Muito obrigada pela sua participação. Na verdade, seu suco de laranja só vai lhe trazer benefícios. Vamos falar do primeiro, que seria melhorar a sua biodisponibilidade de ferro, que é isso, né? Que nome difícil, né? Simplesmente você consumindo suco de laranja, frutas cítricas no almoço, aumenta o poder que o ferro tem para, por exemplo, produzir células para a gente. Uhum. Então, é até uma orientação legal. Agora, só... um detalhe importante, não coma e beba imediatamente. Faça a sua refeição e depois de uns 30, 40 minutinhos você pode consumir o suco. Senão a gente vai digerir mal, sabe, Alexandra? Aquela sensação de empachamento, barriguinha não tão
empachado.
Boa. Mas aí é interessante sim consumir frutas cítricas nesse horário.
Você está falando disso, tem uma questão aí que é o tempo que o nosso organismo leva para entender que já está satisfeito, né? O pessoal diz que normalmente é em torno de 20 minutos... para que o nosso cérebro registre que a gente já comeu o suficiente, é isso mesmo?
Exato. Quando nós fazemos a refeição muito rápida, Alexandre, a tendência é que nosso cérebro não entenda que já precisamos parar de comer. Então, quanto mais rápido for essa refeição, mais vontade de comer eu vou ter até o cérebro ter esse sinal, tá? Então, comer devagar, mastigar devagar, com calma, num ambiente legal, é o ideal.
Sebastião está no IPCEP. Boa tarde, Sebastião.
Boa tarde.
Diga a sua dúvida, querido.
Eu gostaria de saber o seguinte, no meu caso, eu sou diabético, qual o suco que eu não posso tomar?
Certo.
Qual é o suco que ele não pode tomar?
Ok. Na verdade, não tem uma contraindicação, eu tenho um controle, tá? Se eu faço um consumo de um suco natural, eu só vou ter que ter o cuidado de não adoçá-lo com açúcar, que é um tipo de componente que para um indivíduo diabético não é tão legal, tá? Mas se você faz uso de suco de frutas e começa a praticar o paladar para sentir o doce da fruta sem adoçar, o paciente diabético, o indivíduo que tem diabetes, não vai se prejudicar com isso, tá?
A diabetes entra dentro desse grupo de doenças que nós estamos falando, Matheus?
Entraria. Na verdade, existe diabetes relacionados a patologias relacionadas à resistência insulínica, obesidade, mas existe um tipo de diabetes chamado LADA, ou então diabetes tipo insulino dependente da juvenil, ou então LADA quando é na fase infantil, que é algo que é autoimunidade. Na verdade, você não reconhece as células produtoras, né, células beta, então você começa a destruir aquelas células. Então é um processo autoimune. Então, é uma desregulação imunológica.
Vamos ao Jardim Paulista. Renato está conosco na linha. Renato, boa tarde.
Boa tarde.
Tudo bom, Renato? Tudo vou bem? Pedir para você falar um pouquinho mais alto, teu telefone está bem baixo.
Em primeiro lugar, eu quero lhe parabenizar pelo programa.
Obrigada.
E quero perguntar no especialista, doutora, se manga ofende para quem é diabético.
Manga, para quem é diabético, doutora Gleice.
Obrigada, querida, por sua participação. Manga vai lhe fazer mal se você consumir sozinho, tá? Então, se você gosta de frutas um pouco mais doces, melancia, manga, uva, que são até frutas que a gente tem no nosso dia a dia, prefira fazer em sobremesas de grandes refeições. Ou seja, vou almoçar e aí depois de sobremesa eu consumo esse tipo de fruta, tá bom? No lanche não é legal fazer sozinho, porque a glicose que a gente tem que controlar vai subir muito.
A questão das frutas tem muito disso, né, Gleice? Normalmente, a pessoa que tem problema com diabetes e tudo, ela tem que ter um pouco de controle nessa ingestão.
Exato. A palavra de ouro foi a que você disse agora, né? Controle, porque infelizmente alguns indivíduos deixam de consumir frutas com receio. Mas é só controlar. Se a fruta é um pouco mais doce, eu faço junto de uma grande refeição, porque essa glicose não vai chegar tão rápido no sangue. E aí a gente não vai ter esse problema de glicemia que a gente monitora no dia a dia, tá?
Vamos, Lira, voltou agora, tá na linha 3, lá no Janga. Oi, Lira.
Voltei, Alexandre.
Boa tarde, agora estamos lhe ouvindo.
É Lira do Bloco Chupacabra do Janga. Eu queria fazer a pergunta aos doutores aí, mas é só por uma questão de informação. Você estava com o Pedro Eurico na linha, e eu mandei uma mensagem no folheto, porque assim, a gente compra o ingresso do Open Bar e a gente só vai saber se não está condizente com aquilo que a gente comprou lá dentro. Como é que a gente vai acionar o PROCON? Eles deviam fiscalizar todos os eventos que tivessem porta fechada com Open Bar para saber se estava sendo praticado correto o que estava anunciando.
Ô Lira, vamos aqui para o nosso consultório. Bora, eu vou pedir para você mandar essa tua questão para o nosso Boca no Trombone amanhã, que beleza, a gente coloca ela aqui no ar e beleza, pede a explicação ao pessoal do PROCAM para te responder, tá bom?
Beleza,
pode ser?
Beleza, mas deixa eu fazer uma pergunta, não sei se
aproveita,
você vai poder responder. Eu tenho uma criança de 13 anos e já rodou, ela tem uma forte dor de cabeça, uma tontura, às vezes dor na nuca, já foi para clínica, para pediatra, já foi para neuro, já e ficam embolando e não descobre aquele momento que ela está com dor. Entendeu? Teria algum especialista que eu possa levar ela, a gente tem um plano de saúde, mas o plano é aquilo, eles encaminham a hora que ele quer, autoriza quando quer, né, doutor, a certos exames, enquanto isso a gente fica assustado com algumas doenças que possam aparecer futuramente.
Oh, aos 13 anos você ainda pode ser atendido pela pediatria, né? E ou então existe um grupo de pediatra que atende especializados em adolescente, ou então o próprio clínico já começa a atender alguns pacientes que estão nessa, eles pegam justamente aquela faixa etária que está entre a infância e a vida adulta, e aí a partir de um pediatra geral que é especialista em adolescente ou um clínico geral é que ele vai orientar pela história clínica qual seria a melhor abordagem. Porque às vezes ele próprio, pela história, consegue fazer um esclarecimento diagnóstico.
Uhum. Essa fase, aquela fasezinha de crescimento, é uma fase bem complicada. Às vezes a gente tem algumas boas alterações. Nosso consultório de volta, hoje falando sobre o anticorpo e a importância dessa substância em nosso organismo. Estamos com o médico Matheus Rios e com a nutricionista Gleice Araújo. E temos telefone aqui, José Roberto em Jaboatão. Já está conosco aqui na linha. Zé Roberto, boa tarde.
Boa tarde.
Tudo bom?
Tudo bem.
Baixa um pouquinho aí seu rádio, meu amigo, que você está com um eco daqueles aqui no ar. Baixou?
Baixei.
Agora estamos me ouvindo. Faça a sua pergunta.
Eu queria fazer uma pergunta para ele. Eu sou diabético, né? Tomo insulina já há 30 anos. E minha família sempre fala aqui que a minha imunidade é baixa. Qualquer coisa eu estou doente, qualquer coisa eu estou resfriado. E não, o diabetes, já fiz uma pergunta e o médico, não, o problema é sua diabetes. Tem alguma a ver com o anticorpos?
Obrigada, Zé.
Obrigado pela pergunta, José Roberto. A própria diabetes em si, a gente existe um tipo de imunidade que a gente chama de imunidade primária e secundária. Algumas doenças sistêmicas, eles são capazes de gerar uma deficiência secundária. O diabetes é uma delas. Então, por isso que alguns pacientes, eles têm alguma predisposição a algumas determinadas infecções, infecções cutâneas, que podem estar relacionadas a que a gente chama de deficiência fagocitária. Principalmente aqueles pacientes que têm um diabetes mal controlado. Então, esse é... E um dos tratamentos para você melhorar a imunidade nessa deficiência é controlar, ter um controle bom do diabetes. Em relação como eu havia mencionado, existem tipos de diabetes que é mais comum na pessoas mais jovens. Antigamente chamava de diabetes juvenil, mas hoje não se usa mais esse termo. É um diabetes insulino dependente e quando no adulto a gente chama de LADA. Nessa situação você tem a diabetes associada com autoimunidade.
Mas tem a ver também com alimento? Não.
A diabetes,
ingestão em excesso?
Isso, existe outro tipo, outro quadro de diabetes, que a gente chama de diabetes tipo 2, que é aquele paciente que tem, que é o mais comum, que é o mais associado à obesidade. Esses não estão associados a esse processo de autoimunidade. É mais o que surge mais precocemente.
Certo. Agora, essa questão que ele falou da diabetes, a diabetes é... Você vai deixar de comer algum tipo de alimento, isso pode gerar alguma, como é que eu vou dizer, alguma falha em algum outro processo do organismo, Gleice?
No
que
caso,
precisa fazer uma reposição?
No caso do diabetes, Alexandra, isso não costuma acontecer, porque o nosso controle são fontes de alimento que não são tão legais. É interessante que realmente se faça um monitoramento. Então, gordura saturada, por exemplo, que a gente encontra em gorduras de animal, por exemplo, né? É, no bacon, naquela carne enlatada, o próprio açúcar, né? O açúcar branco que a gente, sim, tem na nossa mesa. Infelizmente, muitas pessoas ainda fazem uso de grande quantidade desse tipo de açúcar. Então, como são componentes que temos que evitar, se eu faço uma diminuição dele, o meu corpo, pelo contrário, vai se beneficiar. Porque inflamação, por exemplo, que é um problema, eu vou conseguir reduzir nesses casos.
Açúcar interfere em inflamação?
Interfere muito, porque eu tenho ligação direta com produção de gordura. Então, quando eu faço um alto consumo de açúcar, muito provavelmente aquela glicosezinha que está lá pelo sangue vai virar gordura, e gordura é um componente que nós chamamos de pró-inflamatório. Então, para o nosso ouvinte, é justamente um tipo de componente que vai gerar inflamação. Então, quanto melhor controlar, né, nossa saúde vai agradecer.
Gorete está em Casa Amarela conosco na linha 3. Gorete, boa tarde. Oi, Gorete.
Oi, é que eu tô falando, me trazendo.
Tá bem longe.
Oi,
sua ligação.
Eu tô aqui, minha colega de código de trabalho, tava falando. Oi, Alexandra.
Oi, querida. Boa
Primeira
tarde.
Primeira vez que eu falo com você.
Prazer todo meu aqui. Diga aí qual é a sua pergunta.
É sobre a imunidade, porque eu mesmo acho que eu tenho uma imunidade ótima, que eu nunca fico doente, né? Raramente. Aliás, eu nem me lembro quando foi que eu fui doente. Aí, assim, eu me alimento bem. Agora, assim, eu acho que eu durmo muito pouco. Eu quero saber se o sono... A pessoa dormir bem também é bom para aumentar a imunidade.
Boa pergunta, Gorete. Obrigada pela tua participação. E aí?
Olha, na verdade, a grande é o equilíbrio. É o equilíbrio entre a alimentação, é o equilíbrio entre o bem-estar, é o equilíbrio entre o sono. Você tem explicações técnicas para isso. Você, quando você tem um distúrbio do sono, você vai ter uma alteração de um hormônio que a gente chama de cortisol. E isso pode alterar todo o metabolismo, assim como também respostas imunológicas. Então, existe uma explicação técnica, mas é tudo sempre, você tenta sempre buscar o equilíbrio em tudo, o equilíbrio na alimentação, como disse Gleice, e o sono também está associado, o bem-estar, as práticas esportivas.
Mas o cansaço extremo, ele mexe com o nosso metabolismo, não mexe?
Mexe.
Eu, particularmente, assim, um exemplo, quando eu fico fisicamente muito cansada, meu primeiro sintoma é começar a voz ficar rouca, porque o corpo começa a pressionar, né, para você falar. Então, o primeiro sintoma que tem é isso. Noites seguidas de sono mal dormida pode também alterar a nossa imunidade.
Com certeza, você altera na resposta, né? Então, existem explicações técnicas para isso. Uma delas é a questão do cortisol. Mas você tem que sempre buscar o equilíbrio em tudo.
Aqui no nosso painel interativo, vamos ver aqui quem é que está por aqui. Djalma Fidelis, de Casa Amarela, pergunta: é verdade que o anticorpo reconhece alguns tipos de remédios e bloqueiam? Está perguntando aqui se é o cão dos remédios. Boa, Djalma. Procede, é fake ou é fato ou é fake?
Eu compreendo a pergunta dele.
Que alguns anticorpos reconhecem, por exemplo, eu vou tomar um remédio, o anticorpo ele reconhece e bloqueia o efeito daquele remédio. Isso pode acontecer?
Não, existem algumas medicações que agem para bloquear determinadas patologias, determinadas doenças. Então isso acontece, são os imunossupressores, os biológicos. Agora sim, existem algumas medicações que podem acarretar uma reação de hipersensibilidade, que é o que as pessoas às vezes chamam de alergia. A pessoa teve uma alergia a algum tipo de medicamento, então a gente usa o termo técnico, a gente usa uma reação de hipersensibilidade. Então, não sei se é essa reação que ele está se referindo, ou se na verdade é a medicação que bloqueia a doença, que é os imunossupressores, algo.
Entendi. Neto está em Escada conosco na linha 3. Neto, boa tarde.
Boa tarde, tudo bem, pessoal?
Tudo bom, seja bem-vindo, pode fazer a sua pergunta.
A pergunta seria para a doutora Gleice Kelly, só para poder tirar uma dúvida. Quando a gente fala em imunidade, a gente fala em low carb, e você está com o corpo já adaptado à questão da cetose, você tem algum comprometimento da imunidade quando você está dentro dessa dieta low carb?
Neto, muito obrigada pela sua participação, excelente pergunta. Hoje low carb é uma tendência, né, dentre grandes dietas da moda, e você colocou uma palavra já que já acabou afirmando tudo, né? Adaptado. Uma vez eu estando já melhor adaptado, eu não tenho riscos, tá? Agora, fique atento em relação ao período. Quanto tempo eu fico com essa dieta low carb? Porque o tempo que eu fico com essa dieta vai me dizer se eu vou ter deficiências nutricionais. Se eu estou diminuindo o nutriente, vai chegar um momento que meu corpo vai precisar dele. Então, até que ponto passar muito tempo nessa dieta vai ser seguro para o corpo, tá bem?
De volta com o nosso consultório hoje sobre o anticorpo. Vamos aqui ao Facebook, a Erivanilda Lima, nos acompanhando aqui pelo Facebook. E diz, eu sou diabética e gostaria de saber se eu posso tomar 20 ml de insulina uma vez que estiver, quando a glicose estiver alta.
Aí, obrigado pela pergunta. Agora, eu orientaria você procurar o seu médico para poder...
Porque é o famoso orientar. Depende, né?
É conforme o HGT, conforme a glicemia dele, a proposta terapêutica que ele tem.
Certo. Aproveitando, mandando um abraço para o pessoal que está aqui no Facebook, o Léo Lupesante, Tassiana Cláudia Nogueira, aqui nos acompanhando. Obrigada aí a vocês pela audiência. Vamos lá no nosso painel interativo. Tem mais perguntas por aqui. Gleice, essa aqui vai para você, viu? É de Nilson dos Santos, lá do Totó. Ele disse o seguinte, olha, eu não entendo por que a minha endocrinologista e nutricionista diz para eu evitar frutas como manga, uva, jaca, tudo que é fruta doce. Eu sou diabético há 12 anos. E ele pergunta, eu acho que vocês pedem para consumir no almoço essas frutas, é isso?
Edmilson, obrigada por sua participação. É uma dúvida até de muitos pacientes, tá? Eu acredito que essas restrições foram realizadas porque houve uma necessidade de apertar um pouco mais o tratamento. Alguma descompensação desse diabetes. Então, frutas muito doces, se elas forem consumidas em grande quantidade, vão alterar a sua glicose, que talvez não era o que a sua nutricionista e sua endocrinologista desejavam. Então, se você estiver estabilizado, eu posso incluir essas frutas numa quantidade segura em horários que sejam devidos. Mas isso aí, quem vai te falar com mais segurança são os profissionais que acompanham você, porque já conhecem sua rotina, como anda sua glicemia, tá? Então, é por isso que ficam essas dúvidas, mas é interessante você lembrar em qual fase de tratamento você está.
O José de Jaboatão, Matheus, está fazendo uma pergunta interessantíssima. A quimioterapia aumenta ou diminui a imunidade?
Veja, eu posso ter as duas respostas da seguinte forma. Em geral, a quimioterapia, a droga, a finalidade dela é suprimir a célula tumoral, que é uma célula clonal que surgiu. Então, quando você suprime, você vai suprimir o processo imunológico. Então, você vai suprimir a imunidade. Então, tanto que muitos pacientes que estão em quimioterapia vão desenvolver doenças oportunistas. Ou seja, aquela doença que fica incubada e que, porventura, com a baixa da imunidade, ele vai e ressurge. Mas existem algumas situações, que aí é o que eu vou... Por isso, você pode ter as duas respostas. O próprio tumor é um supressor do sistema imunológico. Então, o tumor, ele suprime o sistema imunológico. Então, eu tratar aquele tumor é eu voltar com a resposta do sistema imunológico normal. Tem para determinados tumores que o paciente que cursam com por exemplo, você dá um exemplo, pacientes que abrem com determinadas doenças oportunistas e que a gente identifica. Isso aí pode ser, dependendo da faixa etária, isso pode ser um tumor que está por trás dessa... Então, faz parte da nossa investigação procurar esses tumores. Quando a gente encontra, que o paciente trata, ele passa a não ter mais aquela doença oportunista. Então, a quimioterapia em si vai baixar a imunidade, mas o tratamento do tumor também vai melhorar, do ponto de vista a longo prazo, a sua resposta imunológica.
Gente, estamos aqui já no finzinho do nosso consultório. Eu gostaria, Matheus e Gleice, que vocês deixassem uma última orientação para o nosso ouvinte, para quem acompanhou esse nosso consultório. Matheus, qual é a dica que você pode deixar aqui para a gente, para que a gente possa manter o nosso corpo de uma forma saudável, com os anticorpos funcionando de uma forma bem bacana?
Eu acho que o que eu já tinha comentado é equilíbrio. Equilíbrio em tudo. Equilíbrio na alimentação, equilíbrio no bem-estar, equilíbrio na... Você vai ter determinadas... Até o surgimento de algumas doenças, de algumas... que é por conta da sua vida. E que isso, dependendo, você vai investigar e vai identificar se é uma coisa primária sua, se é uma coisa secundária. Mas buscar sempre o equilíbrio em termos de alimentação, do bem-estar, do sono, que isso lhe faz ter uma resposta. Não existe aquela medida, não vou melhorar o meu sistema imunológico. Eu acho que nós temos o sistema imunológico... Eu sempre comento com meus pacientes que muitas vezes alguns pacientes, como é que eu faço para ter um sistema imunológico? Às vezes, muitas vezes pacientes que estão com determinadas faixas etárias mais idosos, eles dizem, olha, existe um envelhecimento, por exemplo, do pulmão, do coração, existe um envelhecimento de tudo, e do sistema imunológico da mesma forma. Se a gente tivesse o sistema imunológico de uma pessoa jovem num idoso, o coração ele não ia ter uma sobrecarga muito grande, o pulmão ia ter uma sobrecarga muito grande. Então, acho que isso é o equilíbrio de tudo dessa...
Ok, Gleice?
Perfeito, eu faço a palavra do doutor às minhas, né? A alimentação ela pode ser tanto o que me cura como o que me adoece. Então é interessante sim manter esse equilíbrio, né? Existem hoje muitos recursos para a gente conseguir ter uma boa informação em relação à alimentação de qualidade. E é isso, gente. Tentem fazer esse equilíbrio aí, né? Com lazer, com bem-estar, com saúde mental, com exercício, com alimentação. E aí a gente vai manter nossa imunidade firme e forte aí para realizar nossas atividades.
Matheus Rios e Gleice Araújo, muito obrigada pela participação de vocês aqui em nosso consultório.
Gostaria de agradecer a você o convite, Alessandra, a Gleice. Vou fazer um agradecimento especial a dois ouvintes seus que estão me esperando, Francisco e Helena, que são meus filhos, estão escutando lá.
Um abraço para Francisco e para Helena. Grande abraço a eles. Um beijo para os dois. O nosso consultório vai ficando por aqui. Você vai poder conferir daqui a pouquinho o nosso consultório e nosso podcast no site radiojornal.com.br. Você vai poder ouvir novamente essas dicas. Não perca e compartilhe para quem precisa também desta informação.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.